Eu também adoro esta altura do ano, em que nos reunimos com as nossas famílias e entes queridos para recordar o nascimento do nosso Salvador Jesus Cristo e dar graças pela sua vida e pelo seu infinito sacrifício expiatório. Adoro os inúmeros lembretes desta época especial, ainda sinto a emoção e a antecipação dos natais da minha infância. Tanto os que passei na gélida Inglaterra como os que passei na Torre da Arábia. Provavelmente, como muitos outros, na semana passada eu lutei com as luzes de Natal para conseguir identificar aquela lâmpada que não deixava as outras acenderem. Quando eu consegui encontrar e substituir, todas as outras luzes se acenderam e houve aquela sensação de alívio e deleite que advém de um pequeno triunfo. Uma das coisas que mais gosto de fazer quando se aproxima o Natal é sentar-me ao lado da nossa árvore de Natal, com todas as demais luzes apagadas, e deixar que a minha visão fique desfocada enquanto olho para a árvore coberta de minúsculas luzinhas brancas. Com a minha visão desfocada, o brilho de cada uma das luzes expande-se e suaviza ao refletir-se nos cintilantes ornamentos vermelhos. O efeito é encantador. Geralmente temos música de fundo e proclamar "Mundo feliz, nasceu Jesus", e o seu nome se chamará Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. À medida que os meus olhos deixam as luzes focar-se e desfocar-se na árvore, lembro-me uma vez mais da missão divina do nosso Salvador, que fica claramente focada nestes momentos de tranquilidade. Ele disse: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida." Pondero na noite santa em que ele nasceu. Cheio de gratidão pela dádiva de alegria, esperança e amor que o Pai enviou à Terra como o seu Filho unigénito. Este tipo de momentos tranquilos de meditação e reflexão podem ser muito raros no período atarefado que antecede e culmina com o dia de Natal. Dezembro traz consigo festas e concertos, encontros e prendas. As agendas ficam preenchidas e, por vezes, as expectativas que impomos sobre nós mesmos tiram a alegria da época em vez de aumentar. Então, deste modo, o ensinamento do presidente Nelson é vital. A alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias da nossa vida e tudo a ver com o foco da nossa vida. Quando o foco da nossa vida é o plano da salvação criado por Deus e Jesus Cristo e o seu Evangelho, podemos sentir alegria independentemente do que estiver a acontecer ou não na nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele. Ele é a fonte de toda a alegria. Fim de citação. Esta é a ocasião perfeita para reconsiderarmos em espírito de oração o nosso foco. O que esperam desta época natalícia? Quais é que são os vossos desejos mais sinceros para vocês mesmos e para os vossos entes queridos ao se reunirem no mais santo de todos os dias? Daqui a 2 semanas e meia estaremos no dia de Natal. Considerem os planos que têm agendados para as próximas 2 semanas e meia. Poderão sentir-se assoberbados pelos muitos compromissos e por tudo o que têm ainda para fazer. A vossa agenda está demasiado preenchida. Certas tradições e pressões culturais causam-vos stress indevido e impedem-vos de receber e refletir sobre a alegria do nascimento de Cristo? Como é que podem simplificar os vossos planos neste Natal e planear melhor para o próximo? Devemos ser cuidadosos para não ficarmos demasiado ocupados e cansados a tentar fazer demasiadas tarefas a ponto de perdermos o foco desta época e, falando figurativamente, deixarmos de conseguir ajoelhar-nos junto à manjedoura, de adorar o rei infante e de lhe entregar a nossa própria dádiva pessoal. Jovens mães e todos nós sentem-se sobrecarregadas? Onde está o vosso foco? Talvez este seja o ano em que não enviam cartões de Natal ou que deixam de lado outras expectativas inspiradoras dos mídia. O custo, querem tempo, querem dinheiro, tirar-vos à parte da vossa capacidade de se concentrar no Salvador e de sentirem a alegria do Natal. Jovens pais e os demais de nós, onde é que está o vosso foco? Talvez este seja o ano em que tenham um Natal mais simples, com mais presentes caseiros e dádivas de serviço, porque a pressão e o custo de tentar comprar tudo é demasiado grande e desnecessária. E isso tirar-vos-á uma parte da vossa capacidade de se concentrarem no Salvador e de sentirem a paz do Natal. O serviço prestado no templo durante o Natal pode ser especialmente significativo. O templo corrige o nosso foco, amplia a nossa alegria e une as famílias aqui e no outro lado do véu. Considere o serviço prestado no templo em vez de outra atividade de Natal que possivelmente não o ajude na sua demanda pela quietude de Natal. Estas ordenanças sagradas, a paz e o poder do sacerdócio que detém para que todos os que as entesouram só são possíveis graças ao Filho Unigénito do Pai, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, cujo nascimento celebramos agora. À medida que o Natal se aproxima, façamos mais do que realmente importa e muito menos do que não importa. Procuremos fazer as obras de Jesus de Nazaré, dar ânimo aos que sofrem, curar os corações partidos, visitar os prisioneiros, alimentar os famintos, vestir os nus e dar voz aos que não têm voz, aos marginalizados, esquecidos e desprezados. Para os que estão a passar dificuldades neste Natal, podem encontrar a dádiva do amor do Salvador, que é exclusivamente para vós. Muitos estão neste momento na iminência de perder entes queridos, vítimas de doenças, de idade avançada ou de algum acidente terrível. Muitos estão a lembrar-se de perdas passadas que ocorreram na época do Natal. E este será um aniversário doloroso para todos eles. Alguns estão de luto pelas escolhas que os seus entes queridos estão a fazer atualmente. Outros estão sozinhos, sem família, a passar por tribulações ou, por qualquer outro motivo, enfrentam um Natal muito diferente dos que já celebraram no passado. Acreditem que há uma dádiva específica para todos vocês nesta época. Reservem momentos de tranquilidade a sós, onde possam refletir, orar e sentir a bondade daquele cujo nascimento possibilita todos os tipos de alegria na vida de qualquer pessoa. A promessa é de que um dia não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Não mais terão fome, nem mais terão sede, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apascentará e lhes servirá de guia para as fontes vivas das águas, e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. Reservem tempo para parar, respirar fundo e maravilharem-se. Olhem para o alto. Foquem-se na sua grande dádiva, o conhecimento de quem realmente são e o entendimento de que as tribulações daqui são passageiras e a felicidade daqui é apenas o começo da felicidade que ainda está por vir. Lembrem-se, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias da nossa vida e tudo a ver com o foco da nossa vida. E agora vos exorto a que busqueis esse Jesus sobre quem os profetas e apóstolos escreveram, a fim de que a graça de Deus, o Pai e também do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, que dá testemunho deles, esteja e permaneça em vós eternamente, para que possamos dizer, Senhor, jubilosos, teu Natal cantamos, ouvinde, adoremos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.